A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o mês de março, o mês da mulher. E será que temos motivos para comemorar a data? Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a juíza titular da primeira vara criminal de Paranaguá, a doutora Cíntia Greff. E eu quero cumprimentá-la. Boa tarde, doutora Cíntia. Seja bem-vinda.
Bom, para começar a nossa conversa, magistrada, além da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que nós tivemos, não é agora no mês de março, ao longo do ano, nós temos outras iniciativas e também um trabalho incansável do Poder Judiciário de combate ao enfrentamento da violência de gênero, não é mesmo? Eu gostaria que a senhora falasse para nós, né, deste trabalho constante e por que, que é tão importante.
Certo, temos essas campanhas que são nacionalmente difundidas no Poder Judiciário, da Paz em Casa, e além delas e todas as demais campanhas de conscientização são de extrema importância para dar visibilidade ao tema e justamente conscientizar as pessoas sobre a gravidade do problema. Segundo uma pesquisa do Fórum de Segurança Pública de 2021, uma em cada quatro mulheres foi vítima de violência durante a pandemia. Esse dado, por si só, já permite constatar que a violência contra a mulher ecoa por toda a sociedade. Mas nem todos têm consciência disso, principalmente por ser algo que tanto vítimas quanto agressores tendem a esconder. Assim, essas campanhas servem para mostrar que se trata de um problema realmente preocupante que deve ser enfrentado por todos. Também é importante levar informação para as pessoas. Muitas mulheres são vítimas de violência doméstica, estão em relações tóxicas, em relações abusivas, mas nem sequer sabem disso, porque pensam que só é vítima de violência doméstica aquela que sofre uma agressão física de forma constante, né? Então, precisamos informar o que é a violência doméstica, como sair do ciclo da violência e também quais instrumentos existem para garantir a proteção a essas vítimas.
E por que é tão importante a presença do Poder Judiciário no enfrentamento deste assunto?
A atuação do Poder Judiciário atualmente vai muito além de punir o agressor. Não é só mais uma sentença penal condenatória que serve de instrumento sobre esse tema. A Lei Maria da Penha também prevê uma série de medidas protetivas de urgência que podem ser aplicadas quando constatada a prática da violência. Além dessas medidas, também se o caso concreto mostrar que elas não são suficientes para proteger a vítima, ou também se houver descumprimento das medidas, é possível, inclusive, decretar a prisão preventiva daquele agressor.
Uhum. E, magistrada, quais os instrumentos usados para tentar reduzir as agressões, os crimes dentro de casa e evitar, principalmente, não é, casos extremos que podem provocar a morte das vítimas?
É justamente a aplicação dessas medidas protetivas de urgência. Corriqueiramente, no cotidiano das varas criminais, as que são mais aplicadas são o afastamento do lar, do agressor, a proibição de determinadas condutas, principalmente a aproximação da ofendida ou de familiares e testemunhas. Aí nós fixamos um limite mínimo de distância, né, seja 200, 300 metros, ou conforme o caso requerer, e também a proibição de contato com a ofendida, seja por qualquer meio de comunicação. Tem uma série de outras medidas também previstas em lei, mas essas são as que são as mais importantes no dia a dia, eu posso dizer assim. E se a gravidade do caso concreto mostrar que elas não são suficientes, e também caso de descumprimento, como eu já disse, é possível decretar a prisão do agressor, para garantir que as medidas sejam cumpridas e que a vítima possa realmente ficar protegida. E podemos dizer que essa é realmente uma forma muito importante de interrupção da violência e principalmente de prevenção ao feminicídio.
E, magistrada, violência e racismo se conectam de alguma maneira e precisam de ações mais específicas, né, dentre as quais a senhora está falando, para tratar as duas questões juntas?
Sim, em ambos os casos existe uma relação de opressão, correto? No caso da violência contra a mulher, ela decorre da desigualdade de gênero. Há uma opressão do homem sobre a mulher. Ao passo que no racismo também é uma relação de opressão construída ao longo da história do homem branco sobre o homem negro já desde a época da escravatura. Apesar de a nossa Constituição garantir o direito de igualdade, nem sempre uma mudança da lei vai significar uma mudança na mentalidade das pessoas.
Sim.
Então, certamente é preciso ações específicas para romper esses padrões de opressão que vem se alastrando ao longo do tempo e das gerações.
Sim, nós temos a Lei Maria da Penha, não é mesmo? Que vem protegendo as mulheres. A senhora já tocou no assunto da pandemia, né, no início da nossa entrevista. Inclusive, a Lei Maria da Penha foi alvo de mudanças, né, em função da pandemia, no Congresso. Essa legislação ela é considerada um marco, não é mesmo, magistrada, no combate à violência. Mas o que falta ainda, né? Além dessa boa lei que nós temos, os avanços que tivemos com a Lei Maria da Penha, o que falta ainda para romper com o ciclo da violência de gênero?
Certo, a Lei da Maria da Penha, ela sim representa um divisor de águas, né? Porque ela consagra esses direitos das mulheres de viver sem violência. E ela está todo o tempo se ajustando de acordo com as necessidades e com a nossa realidade. Ela se adequou, por exemplo, a práticas criminosas online, que não existiam antes, né, quando surgiu, e agora está adaptada para combater crimes virtuais. Em 2020 também houve a inclusão de duas novas medidas protetivas. Em 2021 também teve três normas diretamente relacionadas à Lei Maria da Penha. Uhum. Inclusive uma alteração do Código Penal para tipificar o crime de perseguição, que é o famoso stalking. E houve a inclusão do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que é um instrumento bem importante da prevenção do feminicídio. Também teve uma inclusão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir o conteúdo de prevenção à violência contra a mulher nos currículos de educação básica, que é de extrema importância para a mudança da mentalidade, para a informação e para romper o ciclo da violência. Mas, justamente, a violência só continua existindo porque a mulher continua ainda sendo vista como incapaz, como inferior, como propriedade e como objeto. Assim, a única maneira que nós temos de acabar com a violência contra a mulher é realmente combatendo as origens das desigualdades.
E a senhora comentou também, no início da nossa entrevista, sobre a falta de informação. Uhum. A falta de informação, o medo, né, de estar sozinha, estão também entre as principais barreiras para que a mulher busque ajuda, procure ajuda para sair desse ciclo de violência?
Sim, Patrícia. Teve um estudo realizado em 2021 pela agência Senado sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, que apontou que 75% das brasileiras consideram o medo como o maior motivo para as mulheres não denunciarem a violência que sofrem. Por isso, a intensificação e o aprimoramento das medidas que garantem a proteção são tão importantes no combate à violência doméstica. E também por esse motivo é tão importante que a população seja devidamente informada sobre os instrumentos legais que existem para garantir essa proteção.
Sim. Magistrada, quando a gente fala em violência doméstica, para que o nosso ouvinte entenda também, não se trata apenas de agressão física, não é mesmo? Existem outros tipos de agressões e crimes praticados no âmbito familiar e no lar.
Certo. Em 2018, inclusive, teve uma importante mudança na Lei Maria da Penha, que passou a prever também a violência psicológica como forma de violência doméstica, entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento. Entre outras previsões, né, que existe na própria lei, como humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante. E, além dessa violência psicológica, a própria lei já previa e descrevia também, além da violência física, como já mencionado tinha no início, a violência sexual, patrimonial e moral. Todas essas formas de violência são previstas e descritas na própria Lei Maria da Penha.
Sim. E a sociedade atual tem uma melhor conscientização acerca do combate a todos esses tipos de violência contra a mulher?
Nos últimos anos, essas mudanças legislativas trouxeram muitos avanços no enfrentamento da violência doméstica, principalmente a própria Lei Maria da Penha, né, que ela foi, como eu já disse, um marco na evolução do tema. Desde sua edição, o cenário hoje é bem diferente. Em especial porque, como tratado nessas campanhas, como estamos falando aqui hoje, o problema da violência passou a ser efetivamente enfrentado pela sociedade. E, assim, é possível concluir que houve uma diminuição do descaso que antes era tratado o tema. Mas, como qualquer mudança que implica uma quebra de padrões culturais, como é o caso do machismo, do patriarcado, da desigualdade de gênero, essas grandes rupturas, elas somente são observadas entre gerações. Então, levar o tema à reflexão de crianças e adolescentes, por exemplo,
sim,
é um instrumento de transformação social, para que as crianças, as novas gerações, sejam conscientizadas sobre a igualdade entre homens e mulheres.
E a senhora é juíza titular de uma vara criminal de Paranaguá, uma cidade portuária. Os casos de violência doméstica são ainda mais intensos em cidades portuárias, magistrada?
Eu não posso afirmar com precisão se, por se tratar de uma cidade portuária, o caso de violência doméstica é maior. Mas o que eu posso afirmar é que é um problema muito grave que existe na comarca de Paranaguá. Diariamente, eu recebo pedidos de medidas protetivas e registros de ocorrências de violência doméstica, mais do que um, inclusive, todos os dias. E isso sem considerar ainda aquilo que nós chamamos da subnotificação, né, que são os casos que ocorrem, mas que não são registrados. Isso por si só demonstra que não é um problema que seja pontual em uma cidade ou um bairro, mas sim que se alastra pelo país inteiro, né? Pelo nosso estado e pelo país inteiro.
Sim. Como, por exemplo, ajudar uma amiga, uma vizinha, né, um parente que esteja sofrendo algum tipo de violência no lar? Que orientações a senhora dá ao nosso ouvinte?
Para mim, a melhor forma de ajudar uma pessoa que nós saibamos que esteja sofrendo violência doméstica, ou pelo menos tivermos essa desconfiança, são o diálogo, a abertura do diálogo e o apoio. Porque muitas vezes a mulher se sente sozinha, ela tem medo, está insegura, não sabe como sair daquele ciclo da violência.
Sim.
Ou muitas vezes, como eu já mencionei anteriormente, nem sabe que está num ciclo de violência. Então, se mostrar à disposição, abrir o diálogo, dar apoio, são formas de ajudar emocionalmente, psicologicamente, encorajar e dar força para que essas mulheres consigam romper o ciclo. E em casos mais extremos, né, se não for uma pessoa conhecida ou íntima a ponto de ter um diálogo, como um vizinho, uma pessoa talvez um pouco mais distante, denunciar, chamar a polícia, se a violência estiver ocorrendo, né, acionar a polícia militar ou a guarda civil municipal, no caso, na cidade em que tenha essa guarda ou a patrulha Maria da Penha, para que ajude e faça cessar a violência naquele momento, inclusive como forma de prevenção ao feminicídio.
A denúncia ainda é o melhor caminho, não é mesmo, doutora Cíntia?
Certamente.
E doutora Cíntia, quando se fala em feminicídio, dá para a gente posicionar o Brasil, sabe em que situação o Brasil se encontra em comparação a outros países?
Sim, Patrícia, esse dado ele é bem importante e ele mostra o quanto o Brasil ainda precisa evoluir no enfrentamento à violência contra a mulher. O Brasil ocupou o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, estando atrás somente do El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, em número de casos de assassinato de mulheres.
É um número bastante assustador, não é mesmo?
Certamente, estamos muito mal nesse ranking mundial.
Uhum. E nós sabemos também, doutora Cíntia, que os casos de agressão contra mulheres aumentaram muito no país durante essa pandemia, não é?
Sim, sim, sem dúvidas. Uma das maiores mazelas da pandemia do Covid-19 foi justamente o aumento considerável do número de casos de violência doméstica, incluindo feminicídios. Temos uma pesquisa do Instituto Datafolha, que eu já mencionei lá no início da entrevista, que uma em cada 4 mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência ao longo do último ano, né? Ou seja, somam aí 17 milhões de mulheres. Esse número também, como eu já mencionei no caso de Paranaguá, subnotificações, ele certamente não leva em conta os casos não notificados. E esses, com certeza, explodiram ao longo da nova dinâmica da vida confinada, né, das pessoas, das mulheres, das crianças, uhum, com seus agressores.
Uhum. Agora eu quero uma opinião da senhora. Como que a senhora vê esse cenário pós-pandêmico? Que nós estamos, né, rumando para isso, né? Nós vamos ter, a senhora acredita que nós vamos ter um retrocesso com os avanços já obtidos, né? Teremos uma mudança de cenário aí para as mulheres que são vítimas de violência hoje?
Veja, o que nós tivemos ali no início da pandemia, principalmente naquele período de maior isolamento, foram mulheres que não podiam sair de casa para trabalhar. Então, elas acabavam acumulando o trabalho em home office, quando possível, com o trabalho de casa, com o cuidado das crianças. E muitas também acabaram ficando desempregadas, sem emprego.
Sim.
Então, é algo a se ter cuidado, a se ter atenção, para que não haja um retrocesso na inserção das mulheres no mercado de trabalho, né, assim, no momento pós-pandêmico.
Muito bom. Magistrada, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor a sua consideração final sobre o tema que nós discutimos hoje aqui.
Patrícia, à medida que avança a igualdade de gênero, a gente pode construir uma sociedade mais justa e democrática, e principalmente menos violenta. Falando dos feminicídios, né?
Sim.
Temos que lembrar que 70% dos casos das mulheres assassinadas, elas são mortas por seus companheiros. E o feminicídio nada mais é do que o fato de uma mulher ser morta pelo simples fato de ser mulher. Então, essas iniciativas preventivas são necessárias, são imprescindíveis no enfrentamento da violência contra a mulher, e a conscientização sobre o problema e a informação são instrumentos protetivos essenciais para coibir a disseminação dessa cultura desigualitária. Por isso, eu parabenizo por terem tratado desse tema, sempre com bastante seriedade, e também agradeço o espaço e a oportunidade para falar sobre isso, que é tão importante para a nossa evolução como sociedade e como seres humanos.
Muito bom. Nós que agradecemos novamente a sua disponibilidade em falar sobre o assunto.
Obrigada.
Obrigada e até a próxima.
Até.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje tratei aqui sobre a violência doméstica contra a mulher. Falamos do mês da mulher, o mês de março, né? Será que temos motivos para comemorar essa data? Eu conversei sobre este assunto com a doutora Cíntia Greff, ela que é juíza titular da primeira vara criminal de Paranaguá. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.